É companheiro, aqui estou para te falar. Estas paredes me tolhem, os passos que quero dar.
Há duas semanas foi apresentado em Paris a versão francesa do livro Exílios, Testemunhos de Exilados e Desertores Portugueses na Europa 1961-1974, publicada pela editora Chandaigne, uma obra coletiva publicada em 2016 em Portugal, que se baseia nos testemunhos de homens e mulheres que nos anos 60 e começo da década de 70 optaram por deixar o país rumo à França, Suécia, Argélia e outros pontos do globo para não ter de se submeter mais à ditadura salazarista e para não ir combater em guerras coloniais nas quais não se reconheciam. Este livro, que quando da sua publicação em Portugal foi objeto de algum debate por evocar o tabu em torno daqueles a quem se chamou de desertores, tem prefácio de Vítor Pereira, historiador ligado ao Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Da conversa que mantivemos com o investigador, tiramos dois capítulos. Hoje difundimos o segundo capítulo, em que abordamos com o investigador a fase em que se encontra Portugal em termos de reflexão sobre o seu passado colonial e a forma como o público luso encarou o livro de testemunhos de insumissos é quando do lançamento da sua versão original há 6 anos.
A versão francesa é a tradução de alguns textos, não de todos, de 2 livros que foram publicados pela Associação dos Exilados Portugueses de 71-74, que publicou 2 livros com testemunhos e com documentos. E, de facto, esses 2 volumes tiveram uma recepção em Portugal, nomeadamente permitindo que se falasse no espaço público. Houve vários artigos na imprensa desse movimento de deserção e de insumissão. Porque houve esse debate? Porque essa questão não havia unanimidade a essa volta. O Estado Novo, obviamente, considerava que os desertores e os refratários eram traidores. Eram pessoas que não combatiam e que não defendiam a pátria tal e qual era defendida pelo Estado Novo, um Portugal que é domínio a Timor. E para o Estado Novo, para o governo, era essencial defender Luanda, Maputo, como devia defender Lisboa ou o Porto. Então, o Estado Novo e as unidades militares combatiam esses movimentos, consideravam que eram traidores e, no prefácio, eu cito um discurso do Ministro do Interior que apela aos desertores ao suicídio, que são palavras muito duras. Mas também, do outro lado, isto é da oposição, a escolha da deserção ou de não ir à tropa não era consensual. Isto é, o principal partido até os anos 60 da oposição é o Partido Comunista Português, que, sendo contra a colonização e apelando à independência das colónias, tinha, depois do início das guerras coloniais, uma posição que era que os militantes simpatizantes do Partido Comunista deviam ficar na tropa, deviam embarcar para as colónias e, junto dos soldados, que era o povo, tentar dar uma consciência política e anticolonial aos soldados quando eles estavam no mato em Angola ou no norte de Moçambique. Na ideia, que era uma ideia leninista, que é preciso para combater uma ditadura e uma ditadura militar, é preciso estar dentro do aparelho militar para poder depois voltar às armas contra o próprio regime e contra a própria guerra colonial. Essa estratégia foi recusada por várias minhas pessoas, nomeadamente uma das linhas, que não é a única das linhas de fartura, com os movimentos maoístas que começam a multiplicar-se a partir de 63-64, é a questão da guerra colonial. Os movimentos maoístas dizem que não se deve combater nas colónias, diz os jovens têm que fazer o serviço militar, aprender a usar as armas para depois usá-las contra o regime, mas antes de embarcar para as colónias era preciso desertar e, se possível, com armas. Então, o facto de tanto o Estado e o aparelho de propaganda, que era enorme, ter considerado que a deserção era uma traição, tanto também como um dos principais partidos da oposição, o Partido Comunista Português, ter como estratégia a participação dos militantes dentro das tropas, quando ele combatia e denunciava o colonialismo, fez que a deserção e o movimento de refractários nunca foi muito bem visto, mesmo depois do 25 de Abril. 25 de Abril, e não se podemos esquecer, foi feito pelos militares que tinham combatido em África. E era difícil, depois do 25 de Abril, dizer que nós que metemos fim ao Estado Novo, mas que combatemos na guerra, devia-se até ter fugido à guerra. Era uma posição difícil de se defender. E é por isso que ainda em Portugal, até agora, talvez menos desde a saída do livro, esses testemunhos à volta da deserção e da recusa da guerra não eram sempre bem vistos.
Relativamente à forma como isto foi recebido em Portugal, tanto em Portugal como noutros países, mas em Portugal nota-se bastante, há várias correntes que atravessam o país em termos de reflexão sobre essa história. Por um lado, tem havido vários estudiosos que estão precisamente a tentar ir buscar essa história que talvez a sociedade portuguesa ainda ache chocante olhar de frente, e por outro lado há também pessoas que publicam livros a tentar reabilitar esse passado. Como é que se poderia descrever precisamente esse panorama, esse contexto que se vive atualmente em Portugal em termos de estudos históricos?
Acho que muitos dos estudiosos que trabalham sobre as guerras coloniais tentam mostrar o que foi a guerra colonial nas suas várias vertentes, e muitos deles, obviamente, saiu há poucos dias um livro de um historiador muito importante em Portugal que se chama Valentim Alexandre, sobre o ano 61, o início do ano 61, que escreve o início da guerra colonial em Angola, em fevereiro e em março de 61, e o Valentim Alexandre mostra os massacres cometidos pela tropa por alguns civis contra as populações africanas, consideradas culpadas de terem colaborado e participado com os massacres que os movimentos anticoloniais tinham desencadeado em fevereiro e em março de 61. Mas muitos historiadores trabalham com fontes, trabalham com testemunhos, e muitos deles mostram os horrores que foram à guerra. E mostram, por exemplo, já há vários estudos sobre os massacres de 61, sobre o uso do napalm. Não foi apenas os Estados Unidos no Vietnã que usou napalm. Há alguns massacres que já são estudados há algum tempo, como o caso mais conhecido, que é o do Viamu, mas também o de Moeda, em Moçambique. E eu acho que os historiadores, muitos deles, não há tantas polémicas entre historiadores académicos, porque temos mitologias, criticamos uns aos outros. O que talvez seja fora do mundo académico, há alguns movimentos ou partidos que tentem guardar uma imagem que é uma herança do Estado Novo, que é o lusotropicalismo, que é a ideia que os portugueses, a diferença dos franceses, dos belgas, dos ingleses e de outros colonizadores, não foram racistas, que é uma ideia que o Estado Novo usou a partir dos anos 60 para tentar legitimar o facto que ainda estava em África. Então, que os portugueses não eram racistas, que apenas meia dúzia de pessoas apoiada por Moscovo, Pequim ou Cuba eram contra a presença portuguesa nas colónias, e uma visão que tenta tirar tudo que é violência da experiência colonial, desde o século XV até os nossos dias. E obviamente que algumas dessas pessoas usam também o facto de muitas pessoas em Portugal terem vivido a guerra e terem combatido. E muitas delas, e isso também é uma coisa que foi estudada algumas vezes, até os nossos dias ficaram com traumas psicológicos muito duros, porque foi uma guerra difícil para os soldados. E até muitos desses soldados que foram à guerra foram vítimas, foram uma das principais vítimas dessa guerra, porque alguns sofreram no corpo, na pele, mas também na mente, e ficaram com problemas pós-traumáticos. Mas tentando defender o passado dessas pessoas, alguns movimentos tentam legitimar e defender e tirar o facto que essa guerra não era legítima, que a colonização não é legítima e que houve, de facto, massacres e crimes de guerra durante as guerras coloniais.
Colonialismo é uma ferida aberta tanto nos países que foram vítimas desse regime como daqueles que também o cometeram. Em que fase de reflexão sobre o colonialismo é que estamos, por exemplo, aqui em França? Falou-se muito recentemente do aniversário da independência da Argélia, houve uma série de trabalhos de reflexão que foram feitos e apoiados pelo próprio executivo francês neste sentido. Há algum progresso?
Esse tema do colonialismo e, por exemplo, em França, a guerra da Argélia, é um tema muito polémico. E é difícil, a cidade francesa, no seu conjunto, conhece algumas divisões à volta deste tema. Divisões políticas e sociais, e esse tema da memória da Guerra da Argélia É um tema muito forte e viu-se que o próprio Emmanuel Macron teve várias dificuldades com isto, porque durante a campanha de 2017 ele disse que a colonização em Argélia foi um crime contra a humanidade, foi logo criticado por parte da direita e da extrema-direita, e depois tive posições já não repetindo essa fórmula, e há pouco tempo ele tentou fazer uma conciliação das memórias da história de Argélia, nomeadamente à volta da OAS. A OAS era um grupo terrorista que tentou até o último fim e ao último custo impedir a independência da Argélia. Mas então em França há grandes divisões. No entanto, há desde décadas e não para. É um tema muito apreciado pelos historiadores e há muitos historiadores que trabalham sobre esse tema e que fazem estudos muito importantes, nomeadamente sobre a memória, mas também sobre alguns massacres ou sobre a sociedade argelina durante a guerra. Só que muitas vezes esses trabalhos não chegam à opinião pública e não chegam ao mundo político. O que chega, muitas vezes, à memória e à memória da guerra argélia é uma arma para tentar captar votos. A extrema-direita tenta captar votos dos ditos pieds noirs, europeus que vivem na Argélia e que muitos deles foram para a França a partir de 72. Então, eles defendem muitas vezes, é muito difícil neste tempo ser matizado, ter um sentido da nuance, porque a nuance parece que no campo político de nossos dias não ganha muito eleitores. Então há uma certa discrepância entre os que os teus fazem e há um conjunto de historiadores que têm as suas oposições, os seus debates, mas que tem uma metodologia e meios de dialogar, e uma opinião pública trabalhada pela extrema-direita, localmente e também a nível nacional. Eu digo localmente porque, por exemplo, no sudeste, à volta de Perpignan, Montpellier, há uma população de origem pieds-noirs muito importante, e isso é uma das populações que a extrema-direita é a direita, mas em tempos já foi da esquerda. O Jorge Fresh em Montpellier foi exímio nesse exercício, que tenta abordar essa população, mas muitas vezes com um discurso muito à direita, quando alguns estudos mostraram que a população pieds-noirs não tem um voto unívoco. Há alguns, quando se é eleitor, não se vota apenas porque é filho ou neto de pieds-noirs, também porque se é trabalhador, mulher, velho, jovem, mas isso faz que em França no debate público seja um tema muito falado, mas muitas vezes de forma muito simplista e instrumentalizada.
Agora que a barbárie voltou para o coração da Europa, reflete-se muito sobre o facto de ser importante conhecermos a nossa história para impedir os erros do passado. Será que conhecer a história, do seu ponto de vista, é suficiente para combater a intolerância?
Isso é uma pergunta difícil no sentido onde, obviamente, muitos historiadores acham e se dedicam à história. E se o Estado paga historiadores no CNRS, na universidade, é que a história, pelo menos em França, tem um sentido cívico muito importante. Porque é preciso, para fazer uma sociedade com referências comuns, que todas as crianças sabem quem foi, o que foi a Revolução Francesa, o que foi a Primeira Guerra Mundial, etc. E a história, de facto, uma das formas que muitos historiadores têm de legitimar a sua ação é dizer que talvez a história nos permite compreender o presente e talvez evitar os erros do passado. No entanto, a história tem outros usos, e em França veste-se muito bem na última campanha eleitoral. Um dos candidatos à presidência, que durante algumas semanas foi o centro das atenções, é o Éric Zemmour, que é um jornalista, mas cuja fama e notoriedade vem que ele escreveu vários livros de história, ou que pretendem ser de livros de história. Vários historiadores juntaram-se para fazer livros mostrando que a história que escreve o Éric Zemmour não tem metodologia, é uma história redutora, baseada ou em erros ou em más interpretações, mas vemos que parte da população francesa gosta da história. Em França a história é muito popular no sentido, há muitos programas de história.
O Digest.
Exatamente, como o Stéphane Bern, como o Laurent Deutsch, mas também há programas na rádio, na France Inter, na France Culture de História, com académicos que participam, e vê-se muitos livros de história nas livrarias. No entanto, há um uso, e a história sempre foi, há um uso muito político da história, tanto à esquerda como à extrema-direita, mas nos últimos anos vê-se que os historiadores mais populares, no sentido que se vê mais nos grandes canais de televisão, são o monárquicos, como o caso do Stéphane Bern e Laurent Deutsch, ou pessoas muito à extrema-direita, que é o caso do Zemmour, ou, por dar apenas um exemplo, um outro político francês da extrema-direita bastante conhecido é o Philippe de Villiers. E o Philippe de Villiers, há vários anos, tem um parque de atração, Le Puy du Fou, à volta da história, e uma visão bastante conservadora da história, e nomeadamente da Revolução Francesa. Isto é, a história, de facto, pode permitir compreender o presente, talvez evitar os erros, mas também que pode, às vezes, ser usada para construir mitos que nem sempre são verdadeiros e tentar criar uma ideia de uma França eterna que agora seria transformada, e isso enquadra-se no discurso muito perigoso da grande substituição que é defendida por pessoas como Zemmour e que fazem um uso, obviamente, manipulado e instrumentalizado, baseado em interpretações que os historiadores profissionais com os quais não concordam. E vê-se que o Eric Zemmour tive algum proveito mediático, nem tanto eleitoral, mas com esse uso da história.
Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers.
Ouviram o segundo capítulo da nossa conversa com Vítor Pereira, historiador ligado ao Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que apresentou recentemente a versão francesa do livro Exílios, Testemunhos de Exilados e Desertores Portugueses na Europa 1961-1974, publicada pela editora Chandaigne aqui em França. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção e até breve. De mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge vont partager mon bonheur. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison.